Olá, boa tarde. Hoje venho falar do tema de saúde mental, mas desta vez relacionado com a população mais idosa. Portugal é o país da União Europeia a envelhecer mais rapidamente, com aproximadamente 2 vezes mais idosos do que crianças e jovens, e o terceiro país com mais idosos, a seguir à Itália e à Alemanha. A população idosa representa cerca de 22% da população total portuguesa. Isto é um pouco acima dos outros países europeus, que é aproximadamente 20%. A Organização Mundial da Saúde considera o idoso como alguém com mais de 60 anos. Ora, sabemos que em Portugal a idade da reforma é aos 66 anos e 6 meses. Ou seja, aos 65 anos a maior parte das pessoas continua a trabalhar, continua ativa. Tendo em conta esta situação e de acordo com a ciência que estuda o envelhecimento, que é a gerontologia, costuma-se definir que uma pessoa pode ser considerada idosa tendo em conta várias situações e não apenas só a idade cronológica. Quais são a idade cronológica, a situação social e a aparência física ou o estado de saúde? Ou seja, aqui nós não podemos apenas focar na idade cronológica, mas nas outras variáveis. Por essa razão, há inúmeras pessoas que com 60 anos ainda têm vitalidade e saúde que não denunciam a sua idade, não é? Porque não apresentam características que os definam como idosos. Por vezes, a questão, e nesta cultura mais ocidental em que nós vivemos, a idade está muito associada a um preconceito. Este preconceito chama-se idadismo. Isto acontece porque quando existe uma categorização e uma divisão das pessoas, causam desvantagem e injustiças. De acordo com o relatório das Nações Unidas, estima-se que em cada segundo uma pessoa sofre de preconceito moderado a alto por estar na terceira idade. Isto é realmente muito preocupante, não é? E a pandemia, não é, do Covid, veio agudizar esta situação. A idade em muitos locais era usada como um critério de prioridade para o acesso aos cuidados de saúde e até na utilização de tratamentos vitais, como o uso dos ventiladores. Ora, nós sabemos que todos nós vamos envelhecer, não é? Isto é um processo natural e universal que ocorre em todos os indivíduos e existem algumas alterações cognitivas que ocorrem em todas as pessoas. Quais são essas alterações? São a nível das capacidades executivas, do planeamento e organização da informação que nós vamos recebendo do mundo, a psicomotricidade vai ficando mais lenta, ou seja, nós vamos reduzindo a nossa capacidade de movimento, a redução da velocidade também geral ao nível do processamento de informação, como nós captamos, como armazenamos essa informação, a redução de capacidades ao nível do controle motor, a dificuldade na divisão do foco da atenção, ou seja, nós conseguimos mudar um foco da atenção para a outra, e a memória também a curto prazo. Isto são as alterações cognitivas mais relevantes. A nível da saúde psicológica, a maioria dos adultos mais velhos tem uma boa saúde psicológica, no entanto, 20 a 22% dos adultos mais velhos podem reunir critérios que indiquem que sofrem de uma perturbação mental, incluindo a demência. E de acordo com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, estimam que em Portugal existem mais de 205 mil pessoas com demência. A prevalência desta vai aumentando com a idade, sendo que 5% entre a população dos 71 e 79 anos, e já sobe muito quando estamos a falar de uma população mais velha, acima dos 90, que já vai para os 37%. As mulheres mais velhas também apresentam uma taxa mais alta de depressão, sendo que o bem-estar geral nesta população é ligeiramente inferior ao do homem, tendo em conta a faixa etária. Isto está relacionado com as questões da saúde e o estatuto socioeconómico, também muitas vezes associado a situações de viuvez. Então, como é que nós podemos aqui promover a saúde mental das pessoas mais velhas? É estimular o envelhecimento saudável, não é? E este envelhecimento saudável está muito relacionado também com o envelhecimento físico e saber envelhecer de uma forma saudável. Como é que nós podemos fazer? A manutenção de uma saúde vascular esta vai ter um impacto muito grande a nível do bem-estar físico, que impacta também a nossa saúde cognitiva. A hipertensão arterial, a diabetes, os hábitos de tabagismo, as doenças cardíacas e a obesidade têm sido associadas a um maior envelhecimento cognitivo e um aumento de doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer. A prática aqui do exercício aeróbio e a participação em atividades que sejam estimulantes a nível cognitivo. A adesão a uma dieta de estilo mediterrâneo também podem fazer trazer muitos benefícios ao nível do envelhecimento cognitivo. E aqui uma coisa muito importante, não é? Porque surge os 65 anos, os 66, e surge a reforma. E aqui é importante nós termos algumas estratégias para quando podemos nos reformar, a reforma seja também um processo saudável. E daí ser muito importante prepararmos a reforma. Como é que nós podemos fazer isto? Nós ter uma atividade, fazer qualquer coisa que nos sintamos úteis, não é? Porque vamos deixar de fazer a nossa atividade que fazíamos, e isso faz com que nos sintamos mais desvalorizados. Devemos ter um estilo de vida mais ativo, porque o estilo de vida sedentário aumenta a demência em 3% ao ano. Ou seja, se nós ficamos durante 5 anos sentados num sofá, sem fazer nada, isso aumenta para 15% o risco de demência. Daí a importância de nos mantermos ativos, de fazermos um exercício, pode ser uma caminhada, uma marcha, 30 minutos por dia, haver interação social, não nos isolarmos, termos a capacidade de sair da zona de conforto, porque se estivermos no nosso conforto não vamos estar estimulados e a não estimulação, ou seja, o facto de não sairmos dali, vai acelerar o nosso declínio cognitivo. E como já referi anteriormente, ser uma pessoa saudável não é um sinónimo de falta de doença, mas sim um estado completo de bem-estar físico, mental e de saúde. Por isso, tudo o que promova a saúde mental e física é positivo. Obrigada.